voltamos a apresentar Escala Brasileira.
A casa do Deus em que acredito é onde mora Nossa Senhora. Maomé ora com Jesus Cristo.
Esse é o Escala Brasileira. Patrícia Bastos é a convidada de hoje e Dante Ozzetti participando aqui da entrevista também. Nosso auxílio luxuoso, né?
Uhum.
Olha só, mar abaixo. Explica pra gente aí, Patrícia, como é que é esse... Que termo é esse? Se refere a quê?
Mar abaixo é um ritmo, né? Trazido com os negros, com os escravos, nos navios negreiros pro Amapá. Chama mar abaixo, que eles vinham nos navios, né? Cantando e tocando e... mar acima, mar abaixo, né? O que eu sei, e por isso ficou o nome mar abaixo. São os lamentos, né? Que eles vinham acorrentados e vinham fazendo músicas, lamentos, né? E vinham cantando e dançando para afastar a tristeza. Aí surgiu o mar abaixo.
É algo além do ritmo, né? Existem esses
cultural,
personagens,
né?
Sempre são, remete a alguns arquétipos, uma coisa assim.
Exato, e é uma coisa que eu estou particularmente interessado, né? A gente até marcou aqui agora em outubro, eu vou lá no Curiaú, né?
Igarapé do Lago.
Igarapé do Lago, que eu quero conhecer mais de perto, porque é uma coisa de respirar, né? Essa cultura também.
Claro. Vamos chamar outra? Tem outra de Marabaixo aí?
Gogó do Negro de Zé Cabaleiro, Joãozinho Gomes.
Santo no bongô, nega fulô e seu chamê.
Esse é o Escala Brasileira. A convidada de hoje é a voz de anjo, Patrícia Bastos. Está aqui também o Dante Ozzetti, que bem de longe, de São Paulo, de outro lado, né? Uhum. Acabaram se encontrando e a gente está aqui falando desse trabalho mais recente, que é Eu Sou Cabocla, né? Mas enfim, a gente ainda vai ouvir outras coisas mais antigas. Eu quero saber da Patrícia sobre essas outras manifestações lá. Tem muita coisa em comum com o Pará também, né? Aquela região norte lá tem muita... Não tem uma divisão, assim, cultural explícita, né?
É porque Amapá, né, é um estado novo. Então, a gente é tudo ali do Pará. Tudo, é toda a cultura do Pará é do Amapá, praticamente.
Influenciada.
Eu conheci, por exemplo, primeiro o carimbó. Uhum. Eu dançava o carimbó, o pinduca. Depois de algum tempo que eu vim conhecer o marabaixo. Saber que o marabaixo que era do estado do Amapá. Mas o tacacá, o vatapá, tudo...
A tradição culinária.
Tudo é a mesma coisa do Amapá. A gente conhece muito o Pará, mas o Pará... Eu vivo muito no Pará, tenho muitos amigos, artistas, compositores. Eles não conhecem muito. Alguns deles até perguntam assim... já chegaram a perguntar para mim se aqui, se no Amapá tinha açaí, se no Amapá tinha... Se eu conhecia o vatapá. Algumas pessoas nunca foram, né?
Dali que é tão perto, né?
Tão perto. A gente conhece mais, porque antigamente você tinha que fazer faculdade em Belém, você tinha que sair do Amapá para estudar, para se formar. Então, por isso que se conhece mais, mas é muito parecido.
Como lembrou nossa amiga Francine Amarante, toda aquela região ali sofreu antigamente muita influência da radiodifusão do Caribe, do Caribe e da América Central, né?
Uhum.
As Guianas e tal, que são ali vizinhas. Você nota exatamente um pouco dessa influência?
Sim, no Amapá tem... Eu acho que sim, a música negra da Guiana é muito presente pra gente, né? Apesar de nós termos esses olhos de índio, a cara de índio e tudo, mas é muito a influência negra mesmo. No marabaixo, no batuque, né? E o zuque da Guiana, lá em Macapá, você ouve muito.
Que agora virou moda no Brasil inteiro, né? Dançar zuque.
Isso, né? Já é um zuque diferente do zuque que eu conheci. O zuque, também o cacicó. É bem diferente desses.
Cacicó, como é que é a diferença entre o cacicó e o zuque?
Assim, o cacicó, eu acho que é um... eu acho meio parecido. O cacicó é um pouco mais pra frente, né? O zuque, ele é mais lento, ele é mais sensual.
O pessoal costuma dizer... é mais cadenciado.
Mas, né? O pessoal costuma dizer que a gente dança a noite inteira numa lajota. Ninguém sai do lugar, né? Só é uma dança... É bem,
fica no
bem
mesmo
legal.
Lugar ali.
Isso. E no Pará, a gente já vê que é mais a música indígena mesmo, né? E ali a gente ouve muito o merengue, já no Pará.
Já também ouve.
Tem influência, a gente sente essa influência um pouco nesse CD, porque tem alguns arranjos de um paraense, né?
Claro.
Que é o Adelbert Carneiro também, então hoje você consegue sentir essa diferença.
Claro. E para você, que é de São Paulo, hein, Dante, essa diferença fica mais evidente ou não?
Fica. É? Olhando de fora, fica assim.
O que você tem para contar para a gente sobre... essas
nuances. Para mim foi uma novidade, né? Eu não sei como. Eles acharam que eu tinha esse...
Eu achei o Dante. Eu pesquisei.
Carimbou o Dante.
É verdade. Eu já conhecia lá, todo mundo conhece a Ná. Ele ficou surpreso, né, das pessoas conhecerem. Eu levei ele para o meu grupo, o pessoal, todo mundo cantava as músicas dele. E ele ficou assim...
É verdade. A primeira vez que eu fui para lá, eu fiquei surpreso. Completamente.
E aí eu comecei a caçar o Dante. Eu digo, eu tenho que achar esse homem, ele tem que... Porque eu senti alguma coisa do violão dele, alguma coisa que tinha a ver com a nossa música, assim.
É, e eu acho que tem a ver, sim. Eu não sei porquê, mas tem.
Isso é muito legal. E afinal, o Brasil está começando a conhecer o Brasil, né?
Sim.
Então nós vamos fazer aqui no estúdio o quê? Qual é a música?
Alguém Total.
Alguém Total é uma parceria minha com o Luiz Tati.
Vem reparar bem, quem é que abraçou quem? Pois vou lhe abraçar também. Quem dá um abraço não sabe se deu ou se devolveu ou se perdeu. Quando o abraço sai de alguém e não volta, não envolveu, anunciou, renunciou, dissolveu. Vem me abraçar, vem reparar bem, quem é que abraçou quem? Pois vou lhe abraçar também. Quem quer um pedaço, um pouco de alguém, abraçando tem, e ainda mais se o abraço for além de um minuto, aí é fatal. Envolveu, você tem um alguém total. Vem me abraçar,
Você está acompanhando o Escala Brasileira. Você já sabe que Patrícia Bastos é a convidada de hoje e temos aqui no estúdio o Dante Ozzetti. Ô Patrícia, a cultura negra, como você falou no bloco passado, ela é muito mais forte na expressão musical lá da tua região ou do Amapá, digamos assim. Mas isso se dá pela ênfase no ritmo?
Do indígena, assim, eu não consigo achar muita coisa. Já tentei nas minhas pesquisas, eu não consegui achar muita coisa, assim, né?
Uhum.
É mais eu acho que os instrumentos que tiram, que fazem os sons da natureza, eu acho que é isso, né?
Ah, sim.
E dos ritmos do negro, né? Ali, porque a gente frequenta muito ali o Curiaú, que é uma comunidade quilombola, né? E sempre tem as festas.
Os dois ritmos, né? O batuque e o marabaixo é uma coisa de negro mesmo. Né? Não é de índio, é de negro.
O lamento também.
Uma coisa que eu vejo assim, a música do Pará, essa sim é bem influenciada pelo Caribe. Né? Eu não sei, diz que é influenciada pelos índios, eu não sei aonde, assim. Talvez seja na coisa dos timbres, né?
Também.
Parte rítmica.
Não na parte rítmica.
É dos timbres. Dos
e eu acho que as melodias também.
Ah, sim.
Né? Ver o Nilson Chaves, que quando tem aquele
razão.
Canto, né?
Uhum.
Eu acho que é nisso que eu vejo.
Claro. E a caixa que toca no marabaixo, por exemplo, que é um instrumento de ritmo, né? Chamado caixa.
Caixa de marabaixo.
Caixa de marabaixo. Né?
Ela é um instrumento bem regional, né?
É uma caixa, daquela caixa de guerra, né? Ela lembra a caixa de guerra.
Uma caixa seca, não. Como é que ela é?
É uma caixa seca, mas tem uma...
Embaixo tem uma...
O que é colocado? Uma corda, né?
Ah, sim, para dar um timbre específico, olha só. E você falava desse quilombo de...
Curiaú.
Como é que se formou esse quilombo? Conta pra gente.
É aquela história dos... da mesma história, dos negros, né, que vieram. É, eu não sei bem por onde eles vieram, mas eles pararam ali, né, e construíram as suas casas e foram chegando, depois foram chegando mais. Tanto é que lá são todo mundo é parente, eu sei. Eu conheço todos, sempre vou nas festas e todo mundo é parente. É uma comunidade grande.
E teve um momento da história que muitos negros libertos foram para lá, de outros lugares do Amapá.
De outros lugares, ali do bairro do Laguinho, muitos foram para lá. Mas o bairro do Laguinho também, que é um outro bairro, que é o bairro negro, ainda, eles tomaram conta também desse bairro para eles, né? Mais família mesmo, você vai lá, todo mundo tomando benção, todo mundo é parente.
Manteve a tradição cultural.
Manteve a tradição cultural, sempre tem as festas que a gente vai, né, do ciclo do Marabaixo, do ciclo do Batuque.
Muito bem, vamos ouvir outra música? O que vai ser do disco mais antigo?
Podíamos colocar a do Thiago de Mello, né, com o Nilson Chaves.
Isso.
Que é Milagre Fugaz.
Estamos apresentando Escala Brasileira.